Há quanto tempo é que fazes stand-up? E como é que começou esse bichinho? Vou utilizar aquela expressão já cansada.
Eu não sei bem há quanto tempo é que eu comecei, eu digo sempre datas diferentes, eu acho que ainda não acertei uma vez na data certa.
Inventa, inventa.
Invento. Mas eu sei que foi antes da pandemia, mas não sei qual das quarentenas, não, dos lockdowns é que foi. Mas sei que eu fiz para aí uma vez ou duas e depois foi lockdown e depois nunca mais fiz. Mesmo a sério, comecei em novembro do ano passado. Estamos em 2022, novembro de 2021, vá. Porque eu tinha começado em inglês, porque não queria que ninguém me visse. Não queria que os meus amigos me vissem, nem que ninguém me visse.
Os teus amigos não sabem
E
inglês, é isso?
era pouco provável ir a um sítio onde tivesse a falar inglês. E sim, eles são um bocado burros, coitados.
Fazer em inglês é quase aquela ideia do super-homem, que é jornalista, está no meio dos
Sim.
jornalistas, mete uns óculos, pronto, já ninguém me conhece.
Claro, 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 faz todo o sentido. A cena em inglês é diferente, são sítios mesmo, normalmente vão, pois eu hoje vou fazer em inglês, e normalmente vão muitos digital nomads e coisas assim do género, portanto nunca é raro haver público português, ou então é pessoas que se dão com estrangeiros que vão lá. Não é o caso dos meus amigos, porque eles são uma seca. Não lhes vou passar nada disto.
Por um lado é um elogio disfarçado. É melhor serem uma seca nesse contexto do que. Não, eles são xenófobos, eles não se dão com estrangeiros.
Exato, eles
Neste.
no fundo não gostam de estrangeiros. Pronto. Sim, uma deles é só ser uma seca, pessoas impecáveis, mas uma seca. Mas pronto, eu comecei a fazer inglês e depois, eu já não sei onde é que eu fiz primeiro, eu não me lembro se foi no Pastilha ou se foi no Comedy Club. Todos na mesma altura e houve uma data que eu tive que adiar, já não me lembro porquê. E a partir daí comecei a fazer muitas vezes porque comecei a ir regularmente ao Comedy Club. E então aí alterou completamente a minha dinâmica. E porque em inglês dá para fazer todos os dias. Todos os dias há sítio para fazer em inglês. E então estava com um ritmo bastante acelerado. Até tive que abrandar um bocadinho porque é estranho dizer isso, não é? Ah, tenho demasiadas situações. Não quero ser nada presunçosa, mas é mesmo porque em inglês tu podes mesmo fazer todos os dias.
Não tinha essa ideia. Ou seja, é mais fácil fazer em inglês do que em português em Portugal, é isso?
Sim. Sim, é. Porque tens muita gente, tens muitos sítios e não há assim tanta gente a fazer inglês. Não há muita, muita, muita gente. E então acabam sempre por te chamar, quer queres ou não. Mas é um público muito fixe. Só que estava aqui um bocado a tornar aqui a minha cabeça louca, porque escrever em inglês e em português é diferente. Às vezes há coisas que dão para adaptar, mas eu já estava a sentir uma pressão enorme para escrever coisas novas em português e depois estavam assim coisas que não dava para traduzir para inglês, depois queria escrever em inglês e não estava a conseguir traduzir para português, também já não fazia sentido, então tive que parar em inglês. Pronto, decidi.
Qual foi a razão pela qual estavas do lado de lá
Não,
Como é que
eu
começou?
fui mãe e uma pessoa quer sair de casa quando é mãe. Eu tenho que arranjar uma desculpa. Eu tenho
Normalmente isso
gêmeos.
é associado. É claro que isto é uma ideia já retrógrada, mas normalmente quando nasce um filho, o pai arranja uma desculpa. Desporto ou qualquer coisa.
Pensei em desporto, mas comédia pareceu-me muito melhor. Tipo, ir ao ginásio, ir a um beber copos para o Comedy Club.
Sim.
Preferi, principalmente com filhos. Mas não, foi um amigo meu que me começou a desafiar bastante. Começou a dizer, de experimentar, não sei o quê, vais ter jeito, blá blá blá, aquelas coisas todas. E eu decidi escrever 5 minutos, obviamente sobre ser mãe e ter filhos gêmeos. Mas, e só disse ao meu marido, na verdade, 3 dias antes de ir atuar, porque não queria mesmo que ele fosse, eu não queria que ninguém visse. Não sabia mesmo como é que ia correr, nunca tinha feito, nunca tinha estado, nunca fiz um curso, nunca, sei lá, era toda uma nova experiência. E até decidi, porque também gosto de desafios, acho que é fixe, seja um bocado da tua zona de conforto, eu já é para usar clichês, não é? Então é tipo, tua zona de conforto. Nem sei se é muito sair da zona de conforto, mas eu acho que é mesmo o desafio de, bora lá fazer uma coisa nova agora, que eu nunca fiz. Tenho um bocado essa estupidez.
Após a primeira atuação. Ok, acertei, é algo que gosto, é
Não,
algo.
não sei bem. Fiquei bem impressionada nesta, um bocado masoquista. Estou tipo há 1 ano e tal a fazer isto e era tipo, é médio. Mas tem que ser para sair de casa. Era mesmo, odiava mesmo os meus filhos.
A nível de história era melhor se fosse essa a versão. Assim, sou péssima, mas enquanto eles não
Tudo, olha,
tiverem 18
exato,
anos.
nunca me corre bem, mas eles oferecem bebidas e pronto. Não, qual era a pergunta? Ah, aquela que eu como é que eu me tinha sentido?
Sim, a reação.
A primeira vez foi horrível, porque eu nem me lembro. Eu acho que debitei tudo muito rápido. Eu nem sabia o que é que eu disse. Foi tipo... Não faço ideia. Mas disseram que tinha corrido bem para a primeira vez. Que vale o que vale, não é? Tipo, ah, sim, a primeira vez foi bom. Ah, sim, obrigada. Não fiz mais nenhuma, não, em termos de comparação. Mas quis fazer outra vez porque tinha sentido que tinha sido muito... Não era aquilo. Eu era mais do que aquilo. E então comecei a fazer... Mais umas vezes. E depois o Miguel Neves viu-me numa noite em inglês e disse: Olha, porquê que experimentas em português lá no Comedy Club? Não, que estupidez, eu estou a fazer em inglês, agora vou para o Comedy Club fazer em português, que estupidez. Pronto, e se não fosse ele, eu não estava no Comedy Club. Foi. Já lhe disse isso várias vezes: foi graças a ti, Miguel Neves, que eu posso estar mais fora, longe dos meus filhos, mais vezes.
Há alguma particularidade quando estás a escrever em inglês ou em português? Há alguma diferença que... Eu já estou a esquecer as traduções, mas um raciocínio, uma forma de pensar que funcione bem em inglês e em português não funciona e vice-versa também.
Eu acho que em português o que eu noto é que se adjetiva muito mais, talvez. Ou então sou eu que não falo, não tenho um inglês tão adjetivado, não sei. Acho que há mais facilidade em inglês, acho que as coisas são mais curtas, não sei. Mas sim, nível de raciocínio é muito aleatório, porque às vezes ouço coisas em inglês que penso, ah, isto dava um grande hábito em inglês. Ou em português também. Acho que não haja assim uma grande diferença. Mas... O que me irrita é quando tenho um bom beat em inglês ou um bom beat em português que não dá para usar dos dois lados. Fico tipo, ah, caraças, isto era tão bom e agora vou ter que pensar noutra coisa boa e não está na hora de ser. Há sempre aquele síndrome de preguiçoso, não é?
E nesse processo de tornar um beat noutra língua, já tiveste algum dissabor? Eu acho que consigo passar isto para outra língua e a coisa até pode resultar, mas não resultar da forma que tu queres.
Tive um que correu muito mal. Eu tenho um beat que é sobre as pessoas que dizem... Boa tarde, ah, para mim é bom dia, que ainda não sei.
Foi a primeira vez que te vi e gostei bastante.
Sim. E obrigada. Eu tentei estupidamente fazer isso em inglês, porque achei, não, isto vai correr muito bem. Então decidi explicar que, ah, sabem, há coisas tradicionais, a língua portuguesa, uma delas é isto. E então as pessoas dizem, não fez sentido nenhum, não fez sentido nenhum. E depois tu percebes, não é? Tu estás a falar e estás a pensar. Ai, isto está a correr tão mal e agora vou ter que acabar isto. Yeah. Já está aqui a meio, já não vai dizer. Ah, já, yeah, caga nisso. Fui até ao fim, também não é um beat muito grande e fiquei tipo, já. Yeah.
Não resultou porque esse tipo de fraseado em inglês não existe?
Não, não existe. Então estás a explicar uma cena super cultural, é muito fora, não é? Tipo, é muita informação, tipo, ah, nós aqui, estás a explicar a piada, que é estúpido. Literalmente a explicar, isto tem piada porque isto acontece aqui, hein? Não faz sentido nenhum.
Formato, talvez crónica, talvez funcionasse. Miguel Esteves Cardoso, nisso, às vezes faz vários paralelismos entre aquilo que se diz ou faz em Portugal e no inglês. Para stand-up é muito complicado, porque tens de estar sempre a explicar as coisas e estragas a fluidez.
Coisas que não tens, porque, por exemplo, como muitos do público inglês são digital nomads, eles, por exemplo, há muitos comediantes em inglês que falam sobre Portugal e de como é que é viver cá. Portanto, há coisas que eles já sabem. Então, há coisas. Por isso é que eu também arrisquei um bocado. Não foi, pá, hoje é só russos e. Ah, russos não é um bom exemplo, não é? É só pessoas estrangeiras de outros sítios que nunca cá tiveram. Só tentei arriscar também porque sei que são pessoas que estão cá a viver, percebes? Há um ano ou há uns meses, mas. Já lidaram com as cenas culturais e sei lá, as nossas idiosincrasias.
Lidaram, mas é sempre aquela cena. Eles conhecem as coisas grandes, os detalhes,
Eu
passam-nos
sei que foi
ao lado.
estúpido, eu sei que foi estúpido.
Não,
Escusas
não
dizer de
sei
uma
se.
forma simpática, eu sei que foi uma jogada estúpida. Obrigada.
Não, não, não era por aí, porque eu acho que muita gente comete esse erro. Vou dar-vos aqui um bocado de Portugal e eles hão de
Pronto. Sim.
agradecer. Não sei se viste, acho que foi esta semana ou a semana passada que um. É engraçado pensar nisto num vídeo TikTok, é um motivo de conversa, mas acho que foi um nómada digital que fez qualquer coisa acerca de Portugal e como é que era uma refeição típica ou o preço das refeições típicas. Ou seja, para ele era normal, por exemplo, ir a um restaurante e pagar algo como. Eu espero que está no valor, 60 euros. Ou seja, eram valores muito 60. Acima. Tudo o que ele disse eram valores muito acima daquilo que um português médio consegue pagar. Sim. Muita gente
diz isso. Não reflete o que é, não é? Sim, sim, sim. Não reflete nada. Tu vais à tasca do bairro, não pagas isso. Nem perto.
A realidade dele é aquela. Portugal, para ele, é aquilo. É claro que isto foi tudo uma bolha no Twitter e isto. Muita gente insurgir-se. Epá, então este gajo não sabe Portugal, não é isto. No fim de contas, é mais ou menos o que acontece quando nós somos turistas noutro país. Nós vemos uma realidade, estamos lá durante uma semana, e aquilo que nós achamos que vemos pode ou não ter que ver com o país em si.
Provavelmente não tem, porque tu também vais a sítios mais turísticos, porque é lá que estão as coisas. Não é? Nós não vamos a Belém comer pastéis de Belém. Não é uma coisa que é tipo, todo o português ao domingo vai... Não, vais lá de vez em quando comer um pastel, não é? Não estás a mostrar os Jerónimos. Há anos que eu já não vou a mostrar os Jerónimos. Só tens essas coisas que só fazes realmente quando estás a conhecer a cidade. Por isso eu acho que a experiência nunca tem nada a ver com se morasses lá. Por exemplo, eu tenho um exemplo. Este verão eu estive em Amsterdão e tenho uns amigos que moram lá mesmo. A experiência foi completamente diferente. Eu já lá tinha estado quando era jovem. Agora foi diferente porque eles realmente moram fora do centro. E nós fomos para aí uma vez ao centro. Uma vez. Mas fomos uma vez. E vivemos ali numa cena que não tinha nada a ver. E senti isso. Ao contrário, estás a ver? É diferente quando... Estás com locais, por exemplo. Não sei, esses turistas... Esse era mesmo um digital nomad, ainda por cima. Isso é estranho. Mas é bom que isso passe lá para fora, para ver se vem menos, não é? Agora é aquela parte polémica.
Até que ponto é que isso tem implicações na inflação dos preços, na percepção da ideia que é um destino apetecível para toda a gente atualmente? Sim. Mas é apetecível para quem tem uma vida acima do português médio.
Sim.
No Algarve e nota-se que seja francês.
Ah, tu moras no Algarve, o meu irmão também.
Dá a ideia que o país é para estrangeiros, não é? Para alguém com posses. Sim. Se pensarmos que isto vai agudizar-se daqui para a frente, vai chegar a um ponto em que Portugal dos portugueses é um sítio muito pequenino.
Sim, tu, mas já notas isso. Em Lisboa notas muito isso. As zonas em que está a entrar naquela antagonia e mesmo numa certa ironia, que é os sítios todos onde as pessoas iam visitar porque eram super características, já não são de todo características porque têm tudo menos coisas características, não é? Tipo, as lojas mais antigas estão a ser compradas para serem feitos hotéis, a Moraria ou assim a Costa do Castelo, que era onde tinham as pessoas, os velhinhos mais característicos, é só grandes casarões, Airbnbs, portanto, é um grande contrassenso, não é? De repente as pessoas estarem a pagar para ir para esses sítios porque são os mais típicos, mas tem deserto típico já, tem deserto típico, já não se passa nada disso.
Após a pandemia é complicado utilizar essa metáfora, mas é como um vírus na questão dos preços. As zonas vão encarecendo, vão passando esse vírus do aumento dos preços para as zonas circundantes.
Sim.
E chega a um ponto em que é impossível comprar casa, ou comprar casa atualmente é quase um mito ou uma lenda. E comprar casa no capítulo de arrendar casa é complicadíssimo.
Sim, este ano agora com os estudantes vão ter todos os problemas em relação a isso. Mas aí também leva uma coisa, às vezes também há aqui duas cenas, que é Portugal, Lisboa, também era das capitais europeias mais baratas, também era, não fazia sentido, nem se coordenava com o resto da realidade europeia, tipo, era estupidamente barato viver no centro de Lisboa, o que também, mais tarde ou mais cedo, era inevitável acabar. Agora, foi numa forma galopante, isso é que foi o assustador para toda a gente, mas normal é que viveres no centro de uma capital seja uma coisa, infelizmente, para pessoas com mais dinheiro.
Quando te referes à capital, mas por exemplo no Algarve, o preço das casas é quase o mesmo independentemente do sítio. Está mais perto da praia ou mais afastado, está a chegar a um ponto em que, epá, quem é que consegue pagar isto? Seja franceses, é vagas de franceses, é vagas... Todo o europeu, sobretudo europeu, com mais poder de compra... Às tantas parece um discurso do Chega, mas não é. Do ponto de vista humorístico, imaginar daqui a 100 anos que Portugal é... Às tantas é só uma bolha, estão concentrados 10 milhões de portugueses num prédio e o resto é entretenimento.
Portanto, o tema deste podcast é... Se lixem os estrangeiros, vão todos para a vossa terra! Eu percebo o que estás a dizer, mas ao mesmo tempo, eu sei que é injusto e parece uma visão... capitalista, mas a tendência do mundo é que isso aconteça, não é? Não é que se expulsem as pessoas de um sítio, mas é que cada vez mais, vamos voltar às clichês, tu és um cidadão do mundo, não é? A ideia, por exemplo, na Europa é que tu possas viver onde tu queres dentro da Europa, por isso é que não há fronteiras e temos a mesma moeda, etc. É suposto isso acontecer. Mas mais uma vez, eu acho que o que aconteceu aqui foi uma coisa muito galopante. É super fixe teres essa liberdade. Tu hoje em dia não precisas, montas uma empresa, não tens de ter a empresa aqui. Podes estar a pagar impostos não sei para onde.
Já não sei por que raio que comecei a pensar nisto. Refugiados, barra
Ah,
refugiados climáticos,
sim.
barra migração à procura de melhores condições, e às vezes isso pode ser
Sim.
ilusão ou não. Procura de um sítio onde o teu dinheiro tem mais valor. Depois os outros fatores, seja guerra, seja países com regimes autoritários, vai chegar um ponto em que estamos concentrados num sítio. Eu não sei dizer que país é que vai ser ou que zona é
Sim,
que
já
vai
percebi o
ser.
que estás a dizer. Sim, claro, claro. Mas isso já acontece.
Sim, acontece, mas é engraçado pensar daqui, por exemplo, a
Não estou a dizer
ser.
que isso seja positivo, eu disse isso como. Mas isso já acontece,
Já
já, isso,
acontece.
bem-vindo ao primeiro mundo.
Estamos todos
Mas.
fodidos, basicamente.
Estás satisfeito. Ah, podia-se ter palavras já, podias
Ah,
ter dito, não,
pois.
para engraçar.
Estavas a
Então vou
guardá-los,
dizer
é?
tipo 30, vou dizer 30 de seguidos, estou
Podes
a ver.
dizer à vontade. Agrada-me no sentido do humor
Sim.
pensar que o mundo, começando pela subida das águas, há muitos sítios que vão
Sim.
desaparecer. Vão subindo.
Nós, inclusive.
Se moras em Lisboa, vais ser das primeiras a ir à
Sim.
vida. Tens que ir mais para o interior.
Comprei casa agora, tu não me digas isso, estou a brincar.
Qual é a vantagem? Quem mora no interior vai ter uma casa à beira-mar. Vai valorizar a casa.
Exato, exato,
Só
exato, vai
tens de
valorizar
esperar,
bastante.
tens de aguentar
Sim.
algumas décadas. É o
Mas ainda até
investimento.
és pior. Tipo, a Rússia supostamente vai ser dos países mais férteis, porque está tudo coberto de gelo. Quando começar a ver o descongelamento, vão ser terras muito férteis em comparação às outras, todas vão estar super secas.
Mas isso é jogar assim um jogo perigoso, porque descongelando muitas zonas que estão congeladas há milhares ou dezenas de milhares de anos, vão aparecer novas doenças. Peço desculpa a expressão, mas vai ser uma roleta russa à escala
Sim,
global.
nós vamos saber e diz vai ser cansado. Vou ver assim, tipo, um algoritmo a dizer quantas vezes é que eles dizem Rússia e russos neste podcast? Não, mas olha, este podcast é super positivo. Vamos
Agora.
todos morrer. Só vamos todos morrer. É uma questão de esperar.
Tens alguma coisa positiva para dizer da Rússia? Para contrabalançar?
Temos de dizer Rússia outra vez? Rússia, Rússia, Rússia. Não, estou brincando. Opá, eu não conheço muito bem o país, nem conheço nenhum russo. Portanto, não tenho assim nada de espetacular que possa dizer, não é? Não sei, agora toda a gente tem uma perspectiva errada porque é o que se está a propagar, mas acho que não tenho opinião formada. Se não fosse isto, acho que não tinha opinião formada. Gostava de visitar São Petersburgo e essas coisas todas, mas.
Mas agora também já foste. Durante as próximas décadas, para visitar vai ser muito complicado.
Sim, agora já fui. Epá, está bem, estás-me a dizer o quê? Que eu vou morrer daqui a 5 anos?
Não estou a
Então,
dizer
tipo,
isso.
não,
Eu estou a
agora já
dizer é que
foste.
eles vão fazer ou um muro literal ou metafórico à volta da Rússia. As entradas e as
Sim, mas
saídas
há
da
de passar.
Rússia.
Há muitos interesses económicos. Isso nunca vai ficar completamente. É impossível hoje em dia tu aniquilares ou afastares completamente um país que tenha poder económico, porque apesar de tudo, eles têm gás e têm petróleo e têm produção de bens que interessam a todo o resto da Europa, principalmente. Portanto, é impossível. Tanto tu vês com as sanções. Nunca foi tipo, ok, vamos aplicar tudo o que é tipo, ok, então agora. Vá, pronto, agora não podem fazer isto. Pronto, pronto, não, agora é que vamos ser mesmo maus, não podem fazer isto e isto. As próprias sanções nunca foram muito dramáticas, foram sempre muito faseadas. E eu acho que eles têm um poder que nunca vais poder isolá-los. É como a Alemanha, não é? Isolaram no fim da guerra, mas a certa altura já é uma das potências europeias, consegues dar a volta.
O que está a acontecer hoje já aconteceu várias vezes ao longo da história.
Também, mas tens a China, não é? Que também está a fazer o mesmo com Taiwan e com o Tibete e com tudo, e continua tudo a fechar os olhos e a assumir precisamos deles, portanto está tudo tipo, ah, ok, pronto, vamos fingir que.
Isso foi mais ou menos o que aconteceu com a Rússia. Antes do senhor Putin mostrar a sua verdadeira cara, um gajo é um gajo porreiro, não é?
Já.
Foi mais ou menos o mesmo procedimento que adotámos na primeira fase da pandemia. Vamos fazer de conta que não existe.
Sim, a Crimeia já tem anos de conflitos, não é?
Parece-me que esse é o modus operandi para tudo. Eu acho que a pandemia, vou dizer que está na fase final, mas na fase mais desinteressante, porque já ninguém liga.
Já não tem piada nenhuma.
Não sei, isso aí não estou tão
Já.
certo.
Mas não sei, por acaso também não sei.
Foi um fenómeno tão intenso que há coisas que no início eram vistas como absurdas e hoje adotámo-las, ou por não termos mais alternativas, ou porque já estamos tão
Como por
cansados.
exemplo.
Por exemplo, sei lá, lembras-te daquelas ideias iniciais do Trump e do Bolsonaro para diminuir os casos? Como é que se diminui os casos? Não se
Deixar de
faz
morrer.
testes. Não se faz
Não.
testes. E isto foi mais ou menos ideias que começaram a aparecer já nas últimas
Não.
fases da pandemia, seja por
Sim.
via quem está no governo, seja a oposição.
Seja as pessoas. As
Sim,
próprias
seja.
pessoas também
Sim.
ficam no género. Ah, se eu não fizer teste, posso ir a viajar.
Até entrar nas empresas de, bom, se não fizeste teste, não estás doente, pronto, está
Claro.
resolvido. A pandemia passou, vá, entre aspas, e não aprendemos grande coisa.
Sim, estava a ver no jornal, que supostamente estudos demonstram, vale o que vale, não é? Estudos demonstram sempre a mesma coisa, mas que no pós-pandemia nós estamos ainda mais fechados, ainda menos com interesse pelos outros, e eram só coisas negativas.
Ah,
Toda a
mas
gente achava que nós íamos ficar muito mais
ok, até.
empáticos e tudo e mais alguma coisa, e afinal foi o efeito contrário.
Estava a pensar no plano A mais global, mas nesse plano, que é um contraponto gigante, no início, eu recordo na primeira vaga, havia gente, supondo que se pode chamar gente a determinadas influencers, extravasava das influencers. Toda a gente pensava, agora é que é, agora que o
Eram
mundo vai acabar.
estrangeiros, que ainda é pior. Influências era mau, mas
Agora,
estrangeiros é pior.
uma influencer
É.
estrangeira. Pior do
Ui,
que.
que horror. O que é que elas fizeram? Desculpa, interrompendo.
Propalavam essas ideias de agora é que o mundo vai mudar. Não, agora, agora, com este silêncio, com este
Sim.
repouso, agora vamos mudar, o mundo vai, daqui para a frente é que vai ser. Era aplausos por tudo e por nada, era danças por tudo e por
Sim.
nada.
Vai. Ajudar o mundo como? A dançar!
Quem sobreviver, ou melhor, quem vier no século XXII ou XXIII, supondo que ainda há mundo nessa altura, quando olhar para trás para o século XXI, vai ver que está aqui a acontecer coisas muito estranhas. Há dias vi uma cena no TikTok. É a minha fonte de informação.
Já percebi que
É a
era
minha fonte de informação. Não, não é nos jornais, não é nos livros. É o TikTok, é onde eu vou beber. Uma polícia, não sei dizer o país, mas à falta de melhor termo, a patrulhar era uma manifestação LGBT. E em vez de estarem a fazer o seu serviço, que é evitar escaramuças, estavam a fazer danças para o TikTok. É melhor estar a mostrar que estamos a fazer uma dança do que efetivamente a fazer o nosso trabalho, que não é. Não é pirotécnico, não é engraçado, é entediante até. É um
Mas eu
bocado
acho que nem
estranho.
foi da pandemia, se calhar também, mas esta cena, conjunto de fatores, não é? Foi a pandemia, mas esta geração dos ecrãs também. Bem, uma coisa que eu acho genial e que toda a gente goza muito é aquela cena de virem chorar para as redes sociais, tipo, ou aquela, houve uma grande polémica também, que foi uma médica qualquer que disse, também há dias assim, depois ela a chorar no hospital, a dizer, tipo, e depois aquelas letras a aparecer. Perder um doente também dói ao médico. E tu ficas tipo, mas teve tempo a ligar o coisa. E então é engraçado isso que estavas a dizer, dentro do sentido dos polícias que não estão a fazer o trabalho deles, mas as pessoas, cada vez mais, o trabalho deles é mostrar ao mundo os seus sentimentos e as suas coisas, não é à tua comunidade próxima, é à tua comunidade digital.
Mas isso aí é perverso a vários níveis. Por exemplo, alguém ir para a frente das câmaras chorar. Se fizer a mesma coisa que fazem quando tiram uma foto, nunca é a primeira foto. Imaginar essa pessoa que
Isso é tão
ensaiou
bom.
sem choros,
Eu
não
estou a
é?
chorar, mas não estou bonita a chorar. Espera aí,
Isso,
eu fico mais bonita a
certeza,
chorar assim do
certeza
meu
que
lado
aconteceu
esquerdo.
isso.
Isto é muito bom.
Certeza, certeza.
Estou a imaginar já muitas piadas.
Ou mostram um amigo, as nossas inseguranças são tão grandes. Vê lá como é que eu estou a chorar. Achas que.
Ai, muda top, não está a contrastar com as lágrimas. Devias usar uma roupa mais não sei o quê.
Isso aí é outra coisa. É também um tema. Mais uma vez o TikTok. Parece que sou patrocinado pelo
Tu não
TikTok.
fazes nada na vida, pois não?
Não,
O teu trabalho é ver TikTok.
como é que eu ia dizer? Explora a fronteira entre a pornografia e o entretenimento. Está
Sim.
mesmo na linha. E ninguém pode dizer nada porque, ao dizeres, entras pelo um terreno perigoso. Mas.
Sim. Como qualquer coisa que esteja no limiar. Como faz... É como os comediantes, não é? Imagina um Louis C.K. está sempre ali no limiar do. Ai, aquela piada quase. Por isso é que é tão bom, não é?
Sim, mas pelo menos não faz danças. Pelo menos não faz danças. Se ele fizesse os beats que faz a dançar, ninguém
Não,
ligava.
ninguém o conseguiu levar a sério. Sim, sim,
Ninguém.
sim, sim. A mim não faz mais confusão isso dos TikToks e do Instagram. É mães que criam perfis para as filhas ou para os filhos e fazem só fotografias sem consentimento, não é? Sem nada. E depois há coisas que também ficam a roçar a pedofilia. E também tens género pôr miúdas de 4 anos de biquíni e fotografias no Instagram delas de 4 anos de biquíni, ou sei lá, coisas assim que tu, sem consentimento, não é? Como mãe, devia haver, não é proibido, não é proibir coisas, mas devia haver uma legislação qualquer para proteger, estás a ver? Se tu estás a fazer dinheiro com isso, então se calhar devias abrir uma conta bancária para a pessoa, sei lá, uma coisa qualquer, tão estranho de poderes aproveitar de pessoas que ainda não sabem.
Assim que o filho nasce, começam a
Às vezes
monetizá-lo.
não são influencers, eu já vi mães de totais desconhecidos, mas que fazem, sei lá, põem todos os dias um modelito da criança, por exemplo, estás a ver? E depois vão ganhando seguidores, depois é ela a fazer não sei o quê, depois é ela na praia, né? Principalmente com miúdas, estás a ver? Com crianças do
Mas
sexo feminino, não sei se podemos dizer isto também. Rússia! Rússia.
Rússia.
Não.
No caso, as influencers foram explorando até onde é que podiam ir. Estão naquele ponto em que começa logo desde o momento em que a criança vem ao mundo. Já chegámos a esse ponto. A criança
Sim.
começa a render assim que sai do pipi da mãe. É
Houve uma
assim.
influencer que vendeu o filme do parto, uma revista, não sei o quê, e que lucrou com isso.
E houve uma que vendeu a placenta?
Que eu não vou dizer quem é que é, mas começa por. Como ela chama? Acaba em Ataíde,
É a
e o
mesma.
primeiro nome.
Acho que ela come, salvo erro. Acho que ela come.
Sim, mas isso é uma prática, já várias. As Kardashian também fizeram isso, as Kardashians da vida, e acho que.
Já não é a primeira pessoa que usa as Kardashians como desculpa. Ah, as Kardashians fizeram isso.
Não, 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 não é isso. Estou a dizer é que não é inovador.
Mas
Não
é,
é uma
mas eu,
ideia, é
não,
inovador.
eu acho esse raciocínio engraçado. Ah, a partir do momento que a Kardashian faz, ela faz.
Sim, mas
É
é
quem
verdade.
é, podemos
Mas
fazer.
é por isso. É que se ela faz, o mais normal é toda a gente fazer. É só porque a fasquia está ali. Elas.
Não achas que estamos a pôr poder demais?
Mas elas têm, as Kardashian, é aquele fenómeno que ninguém sabe e que não se percebe o poder que têm
Pois
sem fazer nenhum, não é?
ela, e talvez antes dela, e tem uma ligação entre as duas, que é a Paris Hilton, são os primeiros fenómenos daquilo que nós hoje chamamos uma influencer. Há um documentário, não sei se ainda está online, se a memória não me falha, eu acho que a Kardashian foi assistente da Paris Hilton, se a memória não me
Não,
falha.
foi ao contrário. Ah,
Foi
não,
com.
foi isso. Foi Kardashian que fez Santa Teresa. Exatamente,
Ou
foi.
seja,
Não tinha visto.
se nós quisermos culpar as influencers atualmente,
Culpamos
temos.
os russos.
Sim, e depois a Paris Hilton.
Sim, ok, tá. Há uma
Sim,
ordem, há uma ordem.
sim, sim. Ou
Russos,
se,
Paris Hilton.
não sei, se calhar fica melhor ao contrário. Paris Hilton e depois russos, porque eles
Russos, também.
realmente. Começou daí, não é?
Sim,
Começou daí.
como é óbvio. Então a culpa disto tudo é da Paris Hilton.
Sim.
Guerra na Ucrânia,
Sim.
comer placentas, o
Sim,
mundo
sim,
está todo
sim, sim.
mal.
O conta é ser visto pelo maior número de
O
olhares
ser
possível.
famoso?
Sim, o
O ser
conta,
famoso?
dê por onde, o dê por onde der, antes tinha alguns limites, mas agora está-se a alargar cada vez mais.
Foi uma coisa que foi importada dos Estados Unidos da América, que é ser famoso, não é? Os 10 minutos de fama. Tu queres é que toda a gente saiba quem tu sejas, mesmo que seja pelas coisas erradas.
Mas eu acho que já não é só isso. Eu acho que está noutro patamar. Eu acho que
Achas?
as redes sociais deram a impressão, não sei se é a ilusão, de que é provavelmente a última forma de alterares a tua vida. Se eu tiver sucesso nas redes sociais, posso sair desta
Isto é
vida
muito triste.
miserável. A última tentativa, porque
Ainda
todas
por
as.
cima é uma pescadinha de rabo da boca, não é?
É como jogares o Euromilhões.
Se
Jogo.
tiveres talento, o que as pessoas acham é que não é preciso talento. Há muitas pessoas que não têm, mas têm. Mesmo que possam parecer, aparentemente podemos categorizá-las sem querer menos inteligentes ou com menos capacidade. Eu acho que há uma inteligência muito grande em saber suceder nas redes sociais. Porque tu tens de criar constantemente conteúdo. É difícil criar conteúdo interessante e que seja atrativo para estares constantemente a seguir uma pessoa. É difícil.
Mas depois também há modelos. Aquelas celebridades barra influencer de médio alcance, vá, seguem uma espécie de guião. Apresentam o seu corpo. Quando acham que o corpo já não está a render, aparece um filho. O filho vai aparecendo, vai aparecendo, vai aparecendo. Quando os likes começam a diminuir, o filho sai de cena. É muito engraçado. Assim
A
que,
sério?
se reparares, assim que o filho começa a perder engajamento, só é filho quando dá likes. Vai
Tu
para
vês
onde é que.
muito TikTok.
Que já é a experiência de. Já é outra disciplina. É muito engraçado que o
Ok,
filho que está à frente fica para o background. É um gajo que está lá atrás. Não
então
tem.
tenho que para ter seguidores como comediante, tenho que me despir e pôr a cara dos meus filhos. É
Sim,
isso.
sim, sim.
Engraçada, não contar.
Não,
Isso era antigamente,
isso era
né? Era
antigamente.
antigamente, já não se
Exatamente.
usa.
Isso, despires-te, quando vês que não está a resultar, filho, um filho.
Tens aí algumas regras que não estamos a ter em conta. Despiste se valer a pena.
Sim,
E
se
mostrar
valer a
os
pena.
filhos se forem bonitos. Se for muito feio, compras um cão.
Mas há quem comece pelo cão. Começa pelo cão e é o mesmo procedimento.
Fosse dar um conselho a alguma influência, eu começava pelo filho, porque se sair feio, podes passar para o cão em vez de ter ao contrário. Porque se metes pelo cão e depois queres mais engajamento, depois sai-te um filho feio.
Jogas o cão.
Pões
Cão,
o cão em cima
filho.
da cara.
Interação entre cão e
Tipo.
filho. Olha o cão tão bonito a brincar com o filho tão feio.
Qual deles é o mais bonito? Não sei, claro que sabes.
A respeito do cão também, há vários exemplos em que adotam um cão. Olha para mim, adotei um cão. Para as minhas 100 fotos com o cão. A primeira foto que tem metade dos likes, o cão desaparece. Nunca mais ninguém vê o cão. Desapareceu o cão da
Isso é
vida.
tão bom. Posso-te seguir assim. Fiz um guisado de carne espetacular. Onde é que vem a carne? Não sei.
Eu não sei se isso casa com
Sei
aquela ideia que tu estavas a dizer do talento, se é um lado extremamente calculista. Vou mostrando o corpo, ok, rende, continuo a mostrar, vamos testando o ângulo, isto já estamos neste nível, qual é o melhor ângulo para eu mostrar o corpo de modo a parecer o melhor corpo possível? Depois entra o filho, vou mostrando o filho até dar. Depois, quando o filho está a perder engajamento, lança-se outro filho. Há influencers que são máquinas de fazer filhos. Agora jogamos os dois. O quê? Isto dá mais likes. Repescamos o filho, que já ninguém dava nada por ele. Metemos outra vez. A partir do momento que determinada personagem, o filho ou o cão, deixa de gerar o engajamento que o influencer quer, ele desaparece. É matemático.
Okay. Não sigo assim tantas contas disto.
Se reparares, quase todas as fotos no Instagram são selfies, são uma pessoa. E são aquelas que rendem mais. Esta é a foto que rende mais. Tudo o que tem mais pessoas, normalmente não rende. Feeds de influencers é rara aquela em que ela aparece com outra pessoa, a não ser que a outra pessoa seja mais conhecida que ela. Aí, ou seja, é
toda uma lição. Tu estás a fazer uma masterclass de Instagram, é Debo? Como se ser no Instagram?
É despir, filho ou cão, depende. Pois aqui é jogar. Exemplos que tu podias dizer: não, isto não vai acontecer, as pessoas não vão ter aí. Vamos para os Estados Unidos, sei lá, putos que pegam fogo a outros putos.
Sim. Mas sempre houve essa coisa, não é pegar fogo a crianças, mas sempre houve aquela coisa mas aquela coisa de aprovação do grupo e teres que fazer coisas estúpidas em miúdo, fazer as coisas perigosas e estúpidas para ser aprovados. Agora tem uma dimensão diferente, mas tens redes sociais diferentes.
Está no outro nível. É claro que sempre houve pessoas deste género a cometer excentricidades, seja com que fim, mas teres a cabeça sempre para aí virada, do género como às vezes acontece nos Estados Unidos, epá, precisamos de um vídeo. Vamos parar o carro no meio do trânsito e gravar um vídeo com alguém a dançar.
Mas aí tens. Isso agora estás a fazer uma combinação de fatores, porque o Jackass foi um propulsor dessa porcaria toda, não é?
Três culpados: Rússia, Paris Hilton
e Jackass. Jackass. Mas era que aquilo também era uma cena de eles ficaram conhecidos por se automutilarem. Eles e mutilarem outros, não é? Porque aquilo era sempre uma coisa hiper violenta. E isso passou para um... Ainda hoje as pessoas fazem isso, já, aqueles desafios estúpidos, ou aquela... Houve aquela moda estúpida que era estás no topo do edifício agarrado, e houve uns quantos que morreram também com isso, ou a fazeres parkour lá não sei onde, que é pessoas que não têm amor à vida, e sei lá, e isso... Há muitas coisas que condicionaram isso, e acho que as redes sociais só propulsionaram a coisa... Dispararam para outra unidade.
Está toda a gente atenta a criar uma coisa nova.
Já não há.
Há um género de coisas novas que ainda está por explorar, mas não queria dizer da arte, mas à falta de melhor termo, são demasiado densas para serem apresentadas nas redes sociais. Nós consumimos pequenos fragmentos.
Sim, 30 segundos.
Tudo o que não couber aí, ou é diluído e transforma-se noutra coisa, ou então não chega a entrar. Não chega a entrar. Não vale a pena ter a ilusão de que consegues fazer, sei lá, condensar um livro em 30 segundos. É impossível.
Há aquelas coisas que tu vais à internet e tens os resumos dos livros, tu podes ler. E noite eu estava a ver até um podcast sobre isso, que era um gajo que tinha lido o livro e outro que tinha lido esse podcast, que é o resumo dos livros, e responderam a perguntas sobre o livro e acertaram as mesmas. Engraçado. A informação agora é feita de outra forma. Toda uma adaptação. É uma realidade. Eu não acho que seja necessariamente bom ou mal. Há coisas que são boas, há coisas que são más. Mas a verdade é que todas as épocas tiveram coisas boas e más. É aquela coisa como os choques culturais. E nossos pais também diziam, ah não, porque no nosso tempo e há sempre esta tendência para nós acharmos que na nossa época que era bom e isso vai sempre acontecer. Agora, todas as coisas têm partes positivas, nem positivo e negativo, cada época tem as suas características. Tens que perceber e aceitar algumas, porque não há nada a fazer, não podes dizer assim, a partir de hoje acabaram os influencers, está proibido. Não existe, não é? Tens que aceitar e viver com isso e saber, sei lá, interiorizar, principalmente... Voltando à minha cena de ser mãe, tenho que lidar com isso e perceber de que forma eu não posso dizer que os meus filhos nunca podem ter ecrãs, não faz nenhum sentido.
Sim, não.
Esta geração, percebes? Mas há coisas que tens de te adaptar e tens que. Eu não posso dizer aos meus filhos que não vão ter um telemóvel nunca, só aos 20 anos, pouco provável.
Mãe, quero fazer parkour, o que é que tu dizes?
Digo que sim, porque não. Eu sou a favor do risco, isso eu sou a favor do risco físico, sou muito, às vezes demasiado, mas pronto, isso é da gosta. Mas olha, já que estamos a falar dos meus filhos, eu vou ter que ir jantar.
Para condensar isto assim numa pergunta, o que é que estás a gostar de ver no Comedy Club ou noutros palcos? Quem é que tens gostado de ver assim nos últimos tempos? E coisas que tenhas visto, além dos palcos, que tenhas gostado? queiras recomendar.
Sim. Ora bem, o que é que eu gostei? Gostei do Hacks, achei que estava bem engraçado, que é uma série só tem 2 temporadas, mas achei que estava bem escrito. De palcos, gostei de Comedy Therapy, que é com a Joana Gama, com o David Cristina, com o Pedro Alves e com o André de Freitas e com a Tânia Garcia. Achei que era um formato engraçado porque é impossível ser sempre o mesmo, então achei que aquilo estava muito engraçado. Comediantes, ai, isso é uma pergunta tão difícil. Tantos, quando a pessoa é muito difícil, é muito difícil. Acho que deve ser frequentemente Dagu, provavelmente, que está a explodir e com todo o mérito, mas há tanta gente. Tens o Joa, que também está, que é uma pessoa diferente, que está a trazer muita coisa. Tens os clássicos, tens o Carlos Moura e o João Pinto, que são tipo referências incríveis. Para mim, quem escreve melhor assim, que está a escrever muito bem, é o João Marcão. Ah, mas há tanta gente, porque às vezes não é só isso, há pessoas que têm presenças incríveis, não é? Tipo, sei lá, o Miguel Vaz tem toda uma personagem muito engraçada em palco, que eu acho muita piada. Comediantes é difícil porque são muitos, é onde eu lido mais com eles, até fico a sentir mal se não tiver a dizer todos, até se fazer uma lista e dizer este, o Pedro Silva, tanta gente que até me custa não podermos esquecer. Mas pronto, Hexi também estava a ver, qualquer coisa no Ti também está. Ah, o documentário de George Carlin também gostei muito. Mas acho
Sim,
que já é mais antigo, não é?
saiu este ano,
Não vai
salvo
ser,
erro.
foi este ano. Achei muito bom, muito
Sim.
fixe. Ficas com muita vontade de escrever.
Agora fugiram-se os nomes todos. Nem vou dizer mais nomes, vamos acabar.
Para não te envergonhares.
De
Russo!
russos, TikTok é que ele sabe, não é? TikTok
Sim.
é que ele gosta de
Exato.
ouvir falar.
Sabias todos. Das influencers sabes o nome de todas, não é? Agora, comediantes, que é o que é bom,
Nada,
está quieto,
nada,
não é? É isto
nada, nada.
que andas a gastar o
Ah,
teu cérebro.
é um tipo chamado Orny Adams. E a imagem que fica naquele documentário é que ele é uma pessoa muito estranha. E é engraçado como aquilo pesou-lhe até aos dias de hoje, pela boca de vários comediantes. É um comediante genial, mas aquilo pesa-lhe até hoje.
Outsider.
Ele até goza. Aquele documentário aparece lá. E epá, os nomes fogem-me todos. Como é que se chama
Sim.
aquele comediante negro que foi apanhado num
Chappelle?
escândalo?
Ah,
Que é mais velhote,
Chappelle.
mais velhote, mais velhote.
O Bill Cosby?
Sim, exatamente. No documentário aparece o Bill Cosby e toda a
Sim.
gente implica comigo. Ele a gozar com isso.
Com o mal pode ser, né?
Envolvidos 20 anos ou mais, ninguém quer saber do Cosby, só implicam comigo. E depois é o que ele disse. Neste tipo de coisas, documentários, seja o que for, gravam 20 ou 30 horas e depois põem 4 ou 5 minutos e fazem a história que
Edição.
querem. Nos últimos 2 anos, acho que ele está a conseguir sair dessa maldição.
Dar a volta.
Passaram 20 anos ou mais.
Sim, tramada. Reputação é uma coisa tramada.
É lixado, é
Reputação
lixado, é lixado.
é uma coisa tramada.
Queres dizer alguma coisa para terminar?
Não, acho que não tem nada. Devia dizer assim uma frase inspiradora, mas não.
Não queres? Não queres inspirar ninguém? Desinspirar, não queres?
Sigam os vossos sonhos. Abracem. Sejam influencers. Não, não sei lá, não sei. Vão aos comedy clubs da vida e vão ver stand-up, que é preciso público para.
E onde é que as pessoas te podem seguir?
No Instagram, em joana_plcc.
Depois vou pôr os links na descrição do episódio.
Ok.
Então, estás presente no Instagram,
Estou no
talvez?
TikTok e
Estás
estou
no
no Twitter.
TikTok.
Tenho tipo 5 ou 6 coisas lá. Sei lá, não sei, não tenho muita coisa.
Ok.
Mas estou lá.
Espero que
Era
tenhas
só
gostado da
para ter.
conversa.
Sim, gostei sim. Gostei
Falámos
sim.
demasiado da Rússia, não sei porquê, e TikTok e
Acabou
Paris Hilton.
de dizer, vai
Não
haver um
sei.
algoritmo que vai banir este episódio.